Vídeo anual, resultados de 2023 da Cogna. Cogna é uma empresa do setor de educação. E a Cogna é um caso interessante de um exemplo de uma empresa que... de uma boa empresa que ficou ruim, né? Vamos dizer assim. Foram vários fatores que levaram a derrocada da Cogna. E muito uma questão de time errado. Mas não é só o time errado, né? A Cogna parece aquela empresa que foi com muita sede ao pote. A empresa, ela usufruiu de alguns anos de muito crescimento, muitos investimentos, e ela buscava um crescimento muito agressivo. Inicialmente, com muitas aquisições, né? Querendo consolidar um mercado que é muito pulverizado, mas também querendo crescer organicamente, aumentando muito a quantidade das universidades. É uma empresa eminentemente de educação superior, né? Pelo menos nessa fase que eu estou falando. Apesar do início dela lá atrás ser uma empresa do ensino básico e tal, mas isso é outra história, não tem nada a ver com a empresa atual. Então, a empresa ela tinha esse case de crescimento agressivo de todas as formas possíveis. Aí teve um momento que ela buscou a maior de todas as consolidações, né? Ela tentou fazer a aquisição na época, a Estácio, né? Que depois virou Edux, que seria aí uma maior consolidação do setor aí de todos os tempos. Mas não foi, obviamente, quer dizer, não sei se é obviamente, mas como poderia ser previsto, não foi possível, né? Foi vetado pelo CAD essa negociação. E dali para frente, a empresa começou a tomar uma série de medidas um tanto quanto ousadas, né? E até de mudanças assim no seu core business, e começou a investir em coisas aí diferentes do que ela estava acostumada a investir nos últimos anos. E a maioria dessas coisas não deu certo. E para piorar, eu estou adiantando um pouco a história, porque nesse meio tempo a gente teve uma outra questão que foi comum a todas as empresas, mas depois eu volto. Mas para piorar, isso tudo aconteceu um pouquinho antes da pandemia estourar, que a gente sabe que afetou de uma forma brutal o setor de educação. Então pegou ela com as calças curtas, né? Com muito endividamento e resultado que da noite para o dia foi embora. Muito embora o EAD fosse uma das estratégias da empresa já bem desenvolvidas, mas o presencial foi para o buraco, né? Que era inicialmente a grande força da empresa. Essa grande força no presencial, ela veio, voltando agora no que eu tinha esquecido de falar, na questão do FIES, que até 2015 era uma forma... bem concreta e previsível dessas empresas crescerem, né? Mas, de repente, isso foi cortado bruscamente, né? E aí as empresas começaram a sofrer por conta disso e aí começou todo o processo de tentar repor, né? O que se foi perdido com o FIES, com outras estratégias. Algumas empresas conseguiram fazer isso bem, outras não. E a Cogna claramente afundou. Então ela vem num processo de turnaround que tem sido bem feito. Tá? A questão é, assim, tem demorado, obviamente, bastante tempo para isso acontecer. E a questão é qual vai ser a Cogna do futuro. Né? Analisar o histórico dela não é muito razoável, porque a empresa mudou muito, o setor mudou muito, então ela tinha aquele DNA e a gente não sabe qual é o DNA dela atualmente, né? A empresa passou por um processo contrário, que era aquela coisa de crescimento absurdo, para um momento de bastante desinvestimento, passar por uma proposta asset light, e antes ela tinha uma proposta asset heavy, vamos dizer assim, né? Nem sei se existe essa palavra no jargão do mercado, mas a asset light é uma coisa que a gente ouve muito. Então, atualmente, a empresa ela tem três segmentos, que é a Croton, que é a antiga, né? a antiga Cogna, chamava Croton, que é a educação do ensino superior. Tem pós-graduação também aqui, mas principal proposta é de ensino superior, aonde ela se desenvolveu no presencial e no EAD de forma muito forte e, mais recentemente, tem tentado concentrar forças na medicina, que é algo que deu muito certo para a Edux, por exemplo, e é uma estratégia sem erro, né? Mas, claro, que medicina não é algo que você consegue crescer desenfreadamente, porque existe um limite com que você pode aumentar as suas vagas, né, para esse curso. A Vasta, que é um... De todas essas aventuras aí que a Cogna empreendeu nos últimos anos, foi a que mais deu certo, vamos dizer assim. Ela vende conteúdo para outros players, né? E conteúdo educacional, né? E tem sido interessante, né? A empresa até abriu capital fora, nos Estados Unidos. E é o outro setor que não está aqui, que é a Saber, que é um retorno às suas origens, né, com o ensino básico e tal, e que até pouco tempo atrás não estava lá dando muito resultado, mas agora começou a entrar um pouquinho mais no eixo. E tem outras coisas que ela tentou aí no meio do caminho que já foi descontinuado, o Platos, que era uma outra proposta aí, não funcionou, já sumiu aí. Então a gente via aí a cada 6 meses mudando aí a forma da empresa apresentar resultado, os segmentos dela, porque ela foi quase que numa tentativa e erro, né? E, enfim, vamos ver aqui os destaques, esse vídeo vai acabar ficando muito longo, mas tinha que contextualizar todo esse histórico aí da empresa para a gente entender o momento que ela está agora. E depois a gente olha lá no quadro da Baster para ilustrar, né, tudo isso que foi falado aqui do ciclo do tempo dela. Então, a Croton teve uma receita líquida de 3,6 bi, crescendo 8%. É importante, né, que a Croton foi do setor mais afetado, né, no pós-pandemia, e agora ela tem conseguido já trazer resultados positivos, muito embora o crescimento da Croton ainda é mais discreto, né, principalmente comparando com a Vasta, né. Mas é ainda a principal fonte de receita da empresa. Então é importante que esse setor consiga crescer, esse segmento. O EBITDA recorrente foi de 1,1 bi, crescimento de 12,7. Então, excelente aqui em termos de ter uma alavancagem operacional, né? Crescendo o EBITDA mais do que a receita. Então conseguiram diluir os custos. Isso vai muito do turnaround da empresa, né? Quando tudo foi para o buraco, a empresa buscou esse modelo Asset Light, ela começou a dar uma enxugada na sua estrutura e começou a se desfazer de uma série de universidades, né, dos campi, e sem perder os alunos, né, ela migrava os alunos de uma faculdade para outra, e com isso ela conseguiu enxugar muito as despesas, né? O objetivo antes era crescer, conseguir captar cada vez mais alunos, mas... Depois da pandemia, isso caiu por terra e de lá para cá, por mais que as coisas tenham normalizado, a questão econômica do país nunca foi... Nunca, o país não está voando, né, em nenhum momento nesse pós. Então, não é que você vai conseguir um monte de aluno para fazer faculdade particular de uma hora para outra. Então, ela resolveu botar o pé no chão e buscar... mais eficiência em vez de crescimento, né? E ela tem feito isso de lá para cá, né? A gente vê um crescimento de ticket médio no presencial, aqui pequeno, mas está crescendo. Um mix de cursos aí mais interessantes. E aqui ela fala da Croton Med, né, que é uma coisa que ela tem tentado crescer, e crescendo 26,6%. Na receita líquida e 68% no EBITDA recorrente, mas aí é o resultado do trimestre. No ano a receita cresceu 25%, mais ou menos a mesma base, o EBITDA 41,7%. Então isso aqui, como eu falei, é um segmento que não vai ter erro, né? Você investir em medicina, você vai ter resultado. O valor das mensalidades, né? O quanto você consegue de margem em cima desses custos é uma enormidade. O que limita é a capacidade de expansão desse curso. Aqui a Vasta, né? Ela tem um ciclo diferente, né? Não é o ano cheio. Ela começa o ano, se eu não me engano, no quarto trimestre de cada ano, né? E vai até o terceiro trimestre. Bom, agora eu posso estar tá confundindo, mas ela não segue essa métrica do ano como os outros segmentos. Vamos ver se a gente tem aqui. Ó, o ciclo 2024 já começou com o crescimento dessa métrica ACV de 16%. Atingindo 36,8% de todo o previsto aí para o ano. O resultado de trimestre, receita líquida no primeiro trimestre. Então, eu tava certo, né? O primeiro trimestre do ciclo comercial, ela ocorre no quarto trimestre do ano letivo. Aqui, finalmente, o resultado do ano. O EBITDA recorrente cresceu 20%, bem saudável, atingindo 416 milhões. Então, a gente vê que é um valor que é menor do que a Croton, né? Mas é bem relevante já, né? 1,1 bi de EBITDA recorrente da Croton e a 416 da Vasta. A margem de EBITDA teve uma melhorazinha aí, de 0,7 pontos percentuais, então também está ganhando eficiência no EBITDA. E aqui um resumo da Cogna como um todo, com a geração de caixa, né? E ela dá várias métricas aqui, pós-capex, depois pós-pagamento de dívida. Pós-capex tem um crescimento bem forte do 65%, atingindo aí cerca de 900 milhões. Eu lembro que teve uma época aí que a geração de caixa da empresa era acima de 1 bi, né, no passado. Então, está chegando próximo aí. E aqui, mas aí considerando a questão da dívida, né, os juros de dívida, cai para 200 milhões, né? Cai bastante. A empresa ainda tem uma dívida muito alta. A gente vai ver os impactos disso, inclusive, no resultado como um todo, né? No lucro líquido, mas vai aos pouquinhos diminuindo, né? No ano, a receita líquida da Cogna subiu 15,8%, com crescimento em todas as unidades de negócios, que é uma coisa interessante e importante de se atingir. O EBITDA recorrente foi 1,7 bi, crescendo praticamente 19%. E aqui a alavancagem, né, tinha comentado, né, da questão de endividamento, mas ela está conseguindo, por conta dessa do aumento do EBITDA também, está conseguindo reduzir de pouquinho em pouquinho essa alavancagem. Já foi bem pior, já teve momentos mais tensos, já agora está equilibrado aí 1,83 vezes. Já tem um tempo que ela vem reduzindo trimestre a trimestre. Então aqui a gente vai ver, começar a segmentar. Aqui só a parte do ensino superior, a Croton. Base de alunos é sempre importante crescer. E ela conseguiu aí um crescimento de 6,4%. Ela separa aqui em alta presencialidade e baixa presencialidade. Os dois estão crescendo mais ou menos no mesmo ritmo. E a evasão, da empresa cresceu um pouquinho, né? Mas é um crescimento pequeno. É importante que essa evasão ela seja bem controlada, né? O ideal seria diminuir a evasão, que aí você consegue potencializar a sua base de alunos. Mas no, na balança aqui no todo foi positivo, né? Receita líquida da Croton subiu 8,8%, a gente já tinha comentado isso. Três ponto seis bi, ticket médio a gente já tinha visto, né? Cresceu um pouquinho, né? 3%. Aqui ele separa pela presencialidade. E está separando por semestre, né? Avaliando o segundo semestre. Então, no semestre cresceu até mais do que no ano. Isso aqui eu vou passar direto, que aí são detalhes do trimestre. A gente já viu que a empresa está fazendo um bom controle de despesas. Tanto que a EBITDA cresceu 12,7%, né? Como a margem ganhou margem, foi para 31,4%, era 30,3%. Só a Kroton também está conseguindo uma alavancagem operacional. E ela dá aqui a explicação, né, dessa melhora de margem por conta da melhor lucro, margem bruta, né, lucro bruto crescendo também, a melhora do PDD, né, das provisões para devedores e maior diluição das despesas operacionais. Estão fazendo o dever de casa, como eu falei, nessa estrutura mais asset light. Tá aqui, ó, aumento da produtividade por campo, né? Vai diminuindo, né? O número de faculdades e melhorando, conseguindo diluir essas despesas. E ela explica que isso aqui é bem elucidativo, né? Encerrou o último quarto tri com 112 campi, que é o plural aí de campos. É estranho, né? Que o plural é que não tem S. E o processo de racionalização iniciado em 2020. Então, desde lá da pandemia, né? A empresa foi obrigada, né, a mudar a força desse esquema. E mesmo com essa redução de faculdades, de campus, não impediu aumento no número de alunos. Né? Então é isso, cada universidade, né? Cada campo, esse campi, nossa, é muito ruim falar isso, tá ganhando mais eficiência, né? Aqui é só a parte de medicina, a gente já tinha visto, né? Crescendo bem forte a receita aí, o EBITDA, no acumulado do ano, cresceu 41,7 o EBITDA, né? E aí chegamos aqui à Vasta, né? Que vai oferecer conteúdo para o ensino básico. A receita do ano, né, considerando o ciclo dela, cresceu 17,6%, 1,4 bi. Aqui ela separa a receita dos produtos de subscrição. Esses detalhamentos aqui não é importante você estar ficar buscando, não, tá? É importante ver o resultado como um todo. A Vasta já é um segmento da Cogna, né? Então, ficar vendo esses subsegmentos aqui é mais ilustrativo, que tem essa parte de subscrição e não subscrição. Aqui o EBITDA da Vasta crescendo 20% no ano, 416, já tínhamos visto esse número, né? A margem EBITDA subindo para 28. E aí ela oferece esse conteúdo até para escolas que ela tem participação na Saber, como por exemplo o Ângulo. Ela está destacando aqui. Aí fala um pouco aí dessas escolas. E finalmente aqui a Saber. Que tem esse PNLD, né? Que é o Programa Nacional de Livro Didático. e as escolas da Red Balloon e outros negócios. E aí, subindo bem, mas aqui esse comparativo da Saber, ela tá bem distorcido. Isso é uma coisa que a gente estava vendo desde de outros resultados, porque ela adiou coisas que deveriam entrar em 22 para 23 aqui. Então, por isso que tem esse crescimento bem bizarro aqui, né, de receita e EBITDA. Então, é só mais para a gente ter o comparativo não é muito justo, né? Mas só para a gente saber o que aconteceu. E aí, finalmente, a Cogna. Aí, repetição aí do que a gente já falou, né? Receita crescendo 15, EBITDA recorrente crescendo 18, 19, 18,9. Vou ficar repetindo. A geração de caixa também, já comentei, né? Que houve uma melhora grande aí, 893, né? Praticamente 900 milhões. É um dos destaques do ano. Você vê que até agora a empresa não falou de lucro líquido, né? Já saber por quê. Mas de fato a geração de caixa vem aumentando. E aí chegamos finalmente aí no lucro, ou melhor, prejuízo, né? Prejuízo líquido de. Prejuízo mesmo, contábil, foi mais severo, né? Quase 500 milhões. O ajustado, prejuízo ajustado, aí dá 289 milhões. Então a empresa não está rentável ainda, né? Então, quais são as causas, né? Isso é umas explicações que ela coloca aqui de porque tem muito ajuste para fazer, porque ela está fazendo aí uma reformulação da forma dela computar a baixa de imposto por prejuízo fiscal, né? As questões aí das manobras fiscais para ajudar a empresa. Reconheceu societária, não quero entrar nesses detalhes. O mais importante é a gente saber de onde está vindo o prejuízo, mesmo considerando o resultado ajustado. Que assim, eu diria que, assim, bem arredondando, né? Mas a grosso modo, para a gente entender, metade desse prejuízo vem de depreciação e amortização, o que por si só não seria um problema, né? Porque não tem efeito caixa. Só que a outra metade está vindo de juros do endividamento. Eu comentei lá atrás, né, que ela vem aos pouquinhos diminuindo a sua alavancagem e tal. A dívida ali mais ou menos estável, mas a dívida ainda está pesando, né? Está fazendo esse trabalho de formiguinha aos pouquinhos, mas ainda pesa. E a empresa, você ter um prejuízo, assim, uma vez ou outra, não é um problema. A questão é que uma hora tem que reverter, né? Não dá para ficar tendo prejuízo por anos a fio. E ela ainda não chegou. Então, o processo de turnaround, ele passa primeiro. Você começar a melhorar o teu EBITDA, a tua eficiência, né? Parar de perder margem. Ser mais eficiente. E a segunda etapa é você começar a gerar caixa, né? E talvez a terceira etapa, pelo menos nesse caso aí da Cogna, seria passar a ter uma rentabilidade aí, começar a voltar a ter lucro líquido, né? Positivo. Essa fase a empresa ainda não alcançou. Teria que ou remar muito, né, para melhorar muito o EBITDA, ou gerar muito caixa para começar a diminuir esse sistema de endividamento. Ela está caminhando para isso, mas ainda requer tempo, porque o buraco que ela entrou foi muito fundo. Então, ó, a gente vê aqui, ó, redução a cada trimestre, ela está reduzindo a alavancagem. Há um ano atrás era 2,1 e terminou o ano com 1,83. A dívida líquida, a gente vê que ela manteve mais ou menos o mesmo patamar, né? Até diminuiu um pouquinho, mas a alavancagem está diminuindo uma velocidade maior que a dívida, né? Porque o EBITDA está melhorando. A estrutura de capital, então, resumindo, está equilibrada, tá? Não tem nada aqui preocupante, mas a empresa precisa melhorar ainda essa questão dos juros da dívida para se tornar mais, para se tornar rentável, né? É isso, esse foi o ano. É um ano então bom, né? Resultados bom, entre aspas, né? Guardado todas as proporções, né? Bom no sentido de que a empresa, todas as suas unidades de negócio estão gerando crescimento operacional, crescimento de EBITDA, ganhando margem, a geração de caixa foi boa. Tem esse asterisco aí do prejuízo líquido que está se acumulando ano após ano, né? Então, dentro do processo de turnaround, a gente pode considerar que foi um resultado positivo, resultado bom. A empresa está caminhando para frente. Ela parou de se afundar na lama. Tá saindo da lama. Essa é a conclusão desse ano, né? E aí a gente pega o histórico aqui. Se a gente for mais para trás, isso vai ficar mais evidente aí, né? É uma empresa que vinha de crescimentos assim, muito intensos, tanto que ela chamou muita atenção, né? Do mercado, de todo mundo. Em termos de receita, a empresa foi acelerando até 2019, até antes da pandemia. Depois se afundou, né? Hoje a receita líquida dela, ela voltou para o patamar que era lá em 2017. O lucro, o resultado bruto, também é a mesma coisa, né? O resultado que era de 2018. Mas a gente vê aqui para trás, a gente vê que era um crescimento de lucro bruto bem, bem forte, né? Até 2019 também. Depois começou esse processo de derrocada. Vamos olhar o EBITDA aqui. Já no EBITDA, né, as coisas já começaram a aparecer, as despesas pesando já começaram a vir desde antes, né? Ficou muito pesado esse esquema de crescimento que ela desempenhou e a partir de 2018 ela já não começou a apresentar um EBITDA. Aqui não tem EBITDA ajustado, claro, né? Tudo bem, mas só para a gente ter uma ideia, a empresa começou a perder eficiência, né? E o operacional começou a cair, a margem de EBITDA começou a cair muito. Aí, então, 2018, 2019 veio nessa sequência e a pandemia destruiu a empresa, né? Esse prejuízo operacional surreal. E aí foi sair do buraco, né? E a gente vê que a empresa está saindo do buraco de lá para cá. Só que ela, em termos de EBITDA, né? Ela tinha esse EBITDA lá em 2014, né? Até maior, era 1,2 bi. Então ela tá só melhor do que 2013. São 10 anos que ela perdeu aí nessa caminhada de uma estratégia muito agressiva de crescimento. Às vezes, quando isso dá certo, é ótimo, é lindo, né? Mas quando dá errado, dá muito errado. E não é que dava para saber que a Cogna ia passar por isso, porque ela vinha até ali 2018 com bastante sucesso na sua estratégia, né? E aí acabou optando como já comentei, né? Decisões mais agressivas, mais inusitadas, sei lá. E não deu certo, e a pandemia foi a pá de cal. Em termos de lucro, a empresa tem um histórico até mais bizarro, né? Porque mesmo lá atrás, né, ela já tinha tido prejuízo e tal. Mas, enfim, ela vinha melhorando seu lucro líquido até ali 2017, né? E aí, a mesma coisa que foi com o EBITDA, né? Depois ela já começou a perder força, que aí teve a questão do FIES, né? O FIES arrebentou muito a maioria dessas empresas, e aí ela estava no momento de investir muito, os investimentos pesados penalizam muito o resultado no curto prazo, e aí só que a bomba só foi estourar de 2019 para 20, né? E aí começou essa sequência de prejuízos que ela não conseguiu reverter ainda. Aqui, olhar alavancagem por esse quadro não dá, né? Porque tem o IFRS 16 que contamina aqui, né? Tem a questão de dívidas. Então, não dá para olhar por aqui. Vai aparecer uma dívida muito maior do que ela de fato tem, por causa dos arrendamentos mercantis, né? Os aluguéis das faculdades e todo o resto. Então, não dá para olhar por aqui. E aqui a geração de caixa também está bem diferente lá do que ela está reportando, né? A gente vê que era uma empresa aqui, quando estava dando certo lá, né, no período áureo, ela era uma geradora de caixa absurda, né? Mais de 1 bi, chegou a quase 2 bi de caixa em 2016, caixa operacional. E depois perdeu essa força, começou a gerar bem menos caixa. E agora tomou um rumo aí de uma melhora boa no FCO. A gente viu lá no FCO que ela apresentou, foi pós-CAPEX, né? Então é por isso que está essa diferença, que é a geração de caixa operacional mesmo. O pós-capex lá que ela deu de quase 900 milhões, né? Ou 900 milhões. que é o cap... é... vai dar diferença aqui, né? O capex aqui vai de 450, mas só para ter uma ordem de grandeza, né? E aqui o fluxo de caixa livre capex está até dando parecido com o fluxo de caixa operacional que ela colocou lá pós capex e pós juros, né? Serviço de dívida, que é de 200 milhões. Então passou a sobrar dinheiro, né, para a empresa, que é um ponto bastante positivo. E aqui a gente vê a trajetória da empresa, né? A empresa que de repente teve um boom de lucro e de cotação. E aqui essa queda da cotação aqui, provavelmente foi o fim do FIES, né? Mas depois sobe, que a empresa começou a fazer os investimentos loucos dela, né? Muita gente acreditou nos investimentos e fazia, não estava errado, né? A empresa vinha entregando resultados, e aí veio a derrocada aí, e a empresa destruiu o valor aí nos últimos 5, 4, 5 anos, né? Então é difícil, ó, qualquer coisa aqui não vai dar pra gente ter uma ideia boa. Mas é isso, a Cogna é uma boa história serve para estudo, né? A empresa que parecia ser muito boa e por um tempo foi, mas foi agressiva demais e acabou sendo penalizada por isso. E está agora numa caminhada de buscar um outro caminho nesse processo de turnaround que vai funcionando, mas está indo aos pouquinhos, devagar, né? O que vai ser ela no futuro? Ela vai gerar valor? Isso aí não dá para saber. Eu acredito que ela vai voltar a ter o lucro líquido positivo pela caminhada que ela está fazendo agora, mas não sei se o suficiente para ser uma empresa interessante para ser sócio. Mas é uma história legal para a gente acompanhar aí e bons estudos para a gente fazer. Um abraço.